Oferecimento Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Maio aconteceu uma triste coincidência.
A gente perdeu nossas duas rainhas do rock. A Rita Lee, a rainha do rock brasileiro, morreu no dia 8. E Tina Turner, rainha do rock americano, morreu no dia 24.
E aqui na redação virou um tema frequente das nossas conversas aqui nos corredores. E agora? Como é que fica? Afinal, né, duas perdas complicadíssimas. Quem são então as mulheres que vão seguir esse importante legado do rock?
Nessa semana, o João ouviu um monte de gente para entender o passado, o presente e o futuro do rock feito por mulheres. Eu sou Juliane Moretti.
Eu sou o Braulio Lorenz e esse é o João Ouviu, o podcast de música do G1.
Olha, Braulio, eu já vou dizer que não é uma pergunta fácil de responder. A gente até tem algumas cantoras que a gente pensa, tipo, sei lá, a Pitty.
É, com certeza. São 30 anos de carreira e ela segue com shows lotados, ótimos shows lotados. E fez uma apresentação que a gente gostou bastante no Lollapalooza. Enfim, ela está sempre nos festivais e as pessoas querem muito saber sobre ela e sobre a música que ela vem fazendo. Quem não tenta tudo de vidro que atire a primeira pedra. Quem não tenta tudo de vidro que atire a primeira pedra. Além dela, tem outros nomes que também chamam a atenção para quem gosta de rock. Eu sou, por exemplo, muito fã de um trio americano chamado Boy Genius. Tem um texto que eu escrevi no G1 explicando porque elas são sensacionais, falando das impressões que eu tive de ter ido num show delas.
Tem ainda as irmãs do Rain e a Florence, do Florence and the Machine. As duas tocaram no começo do ano aqui em São Paulo e no Rio. E ainda tem as veteranas em plena atividade, como a Alanis Morissette, que viveu o auge dos anos 90 e vai se apresentar em São Paulo no segundo semestre.
A gente poderia ficar um tempão aqui listando mulheres talentosas que tocam rock, mas a pergunta que a gente quer responder é outra, ou são outras. Existem herdeiras das rainhas do rock? E o que é ser uma roqueira hoje? Qual a diferença entre ser uma rockstar na época da Rita Lee, na época da Tina Turner, e ser uma rockstar hoje?
Muitas perguntas e a gente vai tentar responder, mas não sozinhos.
Não, seria muito difícil. A gente quer ajuda.
Uma das especialistas com quem eu conversei foi a Cláudia Assef, do Women's Music Event, o WME, que organiza conferências para debater a mulher na música e no mercado musical. Ela comentou que a gente precisa, antes, considerar que estamos em um momento diferente na indústria fonográfica.
Primeiro, eu acho que é importante a gente entender que Rita Lee e Tina Turner foram formadas, né, como personas que viraram o que viraram numa época que não volta mais, né? Numa época em que elas lançavam álbuns que eram foda, que eram seminais, mudavam todo o cenário e vinham sempre com novidades e letras absurdas e produções incríveis. E eram muito pioneiras, né? Como mulheres, assim, elas estavam meio que sozinhas ali, cada uma no seu patamar. A Tina, rainha daquele rock soul, né? Black. A Rita, incontestavelmente, é a maior compositora do Brasil e também rainha do rock no Brasil. Mas a gente via outra época, né? A Rita vem lá dos anos 60, a Tina também, até um pouco antes. E nesse período aí, entre 60 e, vamos lá, 99, 90, por aí, a gente viveu uma época de grandes álbuns, né? E de grandes construções de carreiras sólidas. É, hoje a gente não tem mais isso. A gente tem uma coisa muito mais efêmera. A gente tem lançamentos de singles que são megalomaníacos, né? Antes se tinha toda uma história, um conceito por trás de álbum. Não estou falando que não existem artistas que ainda apostam no álbum, que querem ter o seu álbum, que querem criar conceito, que querem, enfim, ter toda uma história. Mas não é o mais corriqueiro, né, dentro da indústria da fonográfica. Então, é praticamente impossível a gente comparar, será que vai ter alguém que vai seguir o legado da Rita, ou da Tina, ou de quem quer que seja, né, desses grandes ídolos que estão falecendo.
Fora que a gente tem muito artista que aparece, mas fica tudo meio pulverizado, né? E nem sempre o artista consegue uma estratégia e uma carreira tão duradouras.
Sabe que a Cláudia comentou sobre isso e ainda tentou arriscar quem está fazendo trabalhos diferentões e que podem atrair uma turma mais jovem para o estilo. Ela cita, por exemplo, a Melanie Martinez e até algumas divas do pop. Olha só o que ela me falou.
Dificilmente a gente vai ter ídolos tão longevos. Não, não, de novo, não estou falando que não vai existir, mas eles se renovam muito rapidamente. Então, sei lá, a bola da vez agora entre as meninas mais jovens, talvez seja a Melanie Martinez. Mas você já tem uma construção do que seria uma super ídola de rock and roll. Mas hoje o rock and roll está muito também misturado com pop, né? Que eu diria que a Miley Cyrus é meio que essa figura, né? Não que ela seja, de novo, a herdeira da Tina Turner. É toda uma circunstância muito diferente. Talvez a herdeira da Tina Turner nos tempos de hoje seja a Beyoncé, entendeu? Até porque a Beyoncé se inspirou lá no começo, quando a Tina tinha aquela banda com o Ike, né? Que eram as iCats, então ela fazia coreografia, usava uns looks absurdos, ela cantava pra caramba, sempre deu muito espaço pra dança, nos shows, pra performance. Então, se alguém pode usar esse chapéu, sabe, da Tina, seria, no meu entender, a Beyoncé, que é uma mulher que também chegou para ter uma carreira até os 100 anos de idade, porque é fora da curva, né? Tudo que ela faz é tudo de muita qualidade e ela vem fazendo isso desde o berço, né?
A Beyoncé é uma boa lembrança mesmo, né? Menos óbvia, porque todo mundo chama de popstar, claro, mas ela tem um quê de rockstar também. Seja pela voz poderosa ou pelas power ballads que ela canta. Poderiam ser canções de uma banda de rock dos anos 80 facilmente. E outra coisa que eu também acho interessante ter citado a Miley, porque eu fico impressionado, sempre falo isso, que ela consegue fazer com que os mais novinhos descubram o rock. Seja por meio de covers ou por meio das músicas dela mesmo, a gente viu o show da Miley no Lollapalooza e teve uma vibe muito roqueira, assim, muitos roqueirinhos ali na plateia, muito legal. É o mesmo caso também da Demi Lovato, que apareceu no último Rock in Rio com uma banda só de mulheres. Enfim, são dois bons exemplos aí de ótimos shows, ao mesmo tempo de pop rock, mas com som bem pesado, bem encorpado.
O pop tem usado alguns artifícios, ou melhor, a atitude mais roqueira nos seus shows. A pegada feminista, o peso no palco. Ela lembrou também, por exemplo, da Luísa Sonza, que tocou guitarra no Rock in Rio no ano passado, lembra?
Lembro demais, como esquecer. Isso é legal porque leva o estilo para muito mais gente, amplia. E o pop é para fazer isso mesmo, né? E eu tenho certeza que isso incentiva mais meninas, mais mulheres a conhecerem mais rock, a pegar uma guitarra, falar, tá, se eu quero, eu vou pegar uma guitarra também.
Falar nisso, eu conversei também com a Dai Lins, que tem aí um trabalho com influências bem roqueiras. Ela me contou que o rock mesmo, pra ela, chegou muito pop, com a Avril Lavigne. Aí tem depois a Amy Lee, do Evanescence, e logo depois a Hayley Williams, do Paramore.
A primeira lembrança que me veio na cabeça, e a psicanálise fala, né, que é isso então, é eu conhecendo a Avril Lavigne através do meu primo. Era uma criança de 7 anos, em 2002 ali. E meu primo me mostrando Skater Boy. Então, o rock, pra mim, já chegou muito pop. Já chegou numa mulher ali que já tava no meio da diva pop, mas fala, não, não sou diva pop, não, não sei o quê. Então, tudo que eu tinha era isso, que era que eu vi pela internet, pela TV, que chegou pra mim sempre muito pop, muito mainstream, né? Então, ali tinha Fall Out Boy, aí tinha Panic! At The Disco, aí tinha Green Day eu conheci por causa da Avril Lavigne, que ela cantou Basket Case, né? Então, aí tinha Blink, quando ele tinha, obviamente, que também conheci por causa da Avril Lavigne, eu não conhecia no Blink, quando ele tinha, se não fosse pela Avril Lavigne. Então, ela realmente abriu várias portas, assim, pra mim. E aí, depois, na minha adolescência, já comecei a escutar umas coisas mais pesadas, aí eu conheci Bring Me The Horizon. Can you see the dark?
Deu pra ver que ela foi puxando as referências, né, conhecendo mais e mais, até chegar nos artistas de rock mais pesado, não necessariamente pop rock. E aí isso acontece com qualquer fã de música, né? Você começa com um artista de um estilo, aí vai descobrindo outros, é muito legal, né? Ouvir música é demais, né?
Falando em conhecer referências, uma das minhas conversas foi com a Flávia Biggs. A Flávia é roqueira, tem uma banda de rock há anos, o The Biggs, e mantém um projeto chamado Girls Camp Rock, que recebe meninas de 7 a 17 anos que querem ter algum contato com a música. E nem precisa ser fã de rock.
E o tempo foi passando e o rock foi ficando, e o punk rock foi ficando um pouco para trás, né? E tanto que quando a gente fala hoje, né, no camp, né, nós falamos sobre Riot Girls, sobre feminismo punk, Bikini Kill, e tocamos essas músicas, e falamos, tanto que tem uma oficina que chama História, Nossa História na Música, né? E aí conta desde as primeiras bandas com mulheres e o gênero expansivo, e aí muitas meninas se apaixonam, que nunca conheceram na vida. Uma menina na pandemia me mandou uma mensagem que ela tinha descoberto o Riot Girl, que era o feminismo punk dos anos 90, na pandemia, e que estava apaixonada. Uma menina de 17 anos ouvindo Bikini Kill pela primeira vez, é maravilhoso.
É legal demais esse tipo de projeto, porque a garota ali novinha começa a se ver ali, ver que é uma possibilidade se ela quiser seguir pela música mais pesada. Ela pode talvez até não querer ser cantora, roqueira, nada disso, mas pelo menos ela pode ver que outras mulheres estão fazendo isso, assim, pode, né? Uma mulher pode fazer o que ela quiser e, inclusive, jogar futebol, né? Ou que, né, já foi proibido no Brasil, que é um absurdo, mulheres jogarem futebol, e também pegar uma guitarra se quiser, pegar um pandeiro, enfim, fazer o que ela quiser. Não é?
A gente falou muito disso, as mulheres ocupando esses espaços também. As artistas roqueiras precisam estar nos palcos. Não só roqueira, né? De qualquer estilo, precisam estar nos palcos. Só que tem uma coisa meio preocupante. A Flávia me apresentou um trabalho de uma pesquisadora que eu achei bem interessante comentar aqui. A Tabata Arruda escreveu um artigo para entender por que não existia tantas mulheres na música. E na nossa conversa, ela comentou como o rock, um estilo que veio do jazz e do blues, ou seja, da música negra, foi personificada no Elvis Presley, um homem branco, apagando nomes do reinado roqueiro, como, por exemplo, a Rosetta Tharpe, uma mulher negra que influenciou diretamente a origem do rock. All in my room. Music everywhere. All in my home. Music in the air. Up above my head. That is music in the air. E a época que o rock nasceu, né? Foi uma época, né? Nasceu no sentido mercadológico da coisa, né? Não histórico, assim. Eram anos que as mulheres elas estavam lutando por outras coisas muito básicas ainda, que realmente assim, o lugar da música ainda estava inexplorado. Assim, apesar da gente ter muitas, né, Joan Jett, The Runaways, e Cranberries, enfim, tipo, Alanis Morissette na década de 90, teve uma gama de mulheres que foram invisibilizadas e são até hoje, que a gente não conhece, assim. Depois desse artigo, ela fez um levantamento de lineups de 70 festivais nacionais realizados entre 2016 e 2018 para mapear quantas mulheres estavam no palco. Ela dividiu as atrações nas categorias mulheres solo, como a Pitty, bandas mistas, quando tem ao menos uma mulher, e banda 100% feminina.
Todos esses anos, o número de mulheres dentro desses festivais não passou de 20%, contabilizando mulheres solo e bandas nessas categorias que eu disse. Falando um pouco do rock, o que eu percebi que foi muito sintomático é festivais que tiveram a sua origem dentro do gênero do rock. Então, por exemplo, Abril Pro Rock, Goiânia Noise, Porão do Rock, esses festivais eles começaram genuinamente como festivais de rock, só que hoje em dia eles são muito mais multigêneros, etc. Acaba que o Abril Pro Rock às vezes tem um dia 100% dedicado ao rock, outros dias é mais aberta à curadoria, mas esses festivais genuinamente nasceram do rock, e esses festivais são com os números mais gritantes, assim. Porão Rock teve ano que teve 0% de mulheres solistas. O João Rock tem o hábito da curadoria de pessoalizar, na verdade, a Pitty como a representante do rock feminino do Brasil, sendo que a gente tem outras bandas, tem The Biggs, por exemplo, né? Tem bandas que ainda estão na resistência, tem Mercenárias, tem várias bandas que ainda estão na ativa e que são ignoradas porque tem ali a Pitty.
Nossa, se não ter 20%... já é ruim, imagina não ter mulheres assim, de forma alguma no line-up, aí é absurdo demais. Eu lembro que a Alanis Morissette, ela sempre reclamava muito da falta de mulheres nos line-ups dos anos 90. Ela dizia que os cartazes eram basicamente, abre aspas, um monte de caras e Alanis Morissette, fecha aspas.
Para fazer essa pesquisa, Brau, a Tabata usou a metodologia de um trabalho igual lá da Argentina. E a partir desse resultado da pesquisa lá, foi aprovada uma lei chamada Lei de Cupo, que determina que todos os festivais no país com mais de 3 atrações musicais precisam ter pelo menos 30% de mulheres. Segundo ela me disse, na Argentina, eles entendem que não ter mulher nessas posições é negar trabalho à mulher, é uma violência de gênero.
E aí tem as perguntas que eu quero fazer, todo mundo que está ouvindo a gente quer saber. E aí, tem dado certo? Tem algum resultado aí concreto disso?
Tem dado certo, sim. O órgão que fiscaliza se a lei está sendo cumprida divulgou os resultados e mostrou que os festivais se esforçaram. Ainda não está totalmente tinindo, mas tem avanços. Tem festivais que alcançaram 50% da participação feminina e destaque para os festivais de rock. Se em 2016, 2017, a média de mulheres nos lineups era de 9%, no ano passado, eles registraram a média de 39%.
Mas o público ainda critica que os lineups não têm essa diversidade, o que é natural, e também acho que todo mundo quer saber. E aí, tem movimentos, tem ações que mostrem que isso efetivamente está mudando?
Existem, mas ainda muito poucos. E sim, tem a pressão do público, que é bem importante. O Rock the Mountain, que acontece em novembro em Petrópolis, no Rio, está com uma edição especial com um lineup todo feminino.
E esse tipo de iniciativa é muito...
Bem-vinda.
Bem-vinda, né? Porque a gente tem que, né, colocar essa curadoria para se virar. né? Um festival que tenha diversidade não só de estilos, mas também de gêneros. Afinal, temos aí muitas mulheres talentosas querendo tocar. Marisa Monte, temos a Pitty, temos a Maria Bethânia, temos tantas cantoras por aí.
Eu conversei com o Ricardo Braudican, que está à frente do festival, para saber qual foi a maior dificuldade para montar esse line-up.
Sim, eu, cara, costumo dizer que, na verdade, o grande desafio para a gente fazer um line-up 100% feminino foi caber tanta mulher boa dentro de poucos dias, que a gente tem 2 dias e só 10 palcos, então mais de 100 artistas. E o desafio maior foi esse mesmo, porque a gente começou a listar o número de mulheres e de cantoras e de artistas, e tinha muito mais gente do que a gente gostaria de colocar do que espaço no line. O rock está crescendo e a gente até criou um espaço dentro do festival esse ano, um espaço novo, que vai se chamar Casa do Rock, que a gente vai colocar novos artistas, né, novas bandas e novos DJs também. Quer dizer, e aí DJs de todas as categorias, mas tocando rock e levando em consideração esse ano 100% feminino, o line vai ser 100% feminino também. Inclusive, tem um nome que é muito legal, que chama Lady Zeppelin. Em vez de Led Zeppelin, é Lady Zeppelin. E vai tocar lá no festival também. São bandas pequenas, né? Então, a maioria é desconhecida. Então, vai ter esse Lady Zeppelin. Vai ter uma banda que chama Crime Kaki. Outra banda que chama Fake Honey. Mel falso. E a outra que chama Tita Garcia.
Bem, isso mostra que tem sim mulheres fazendo música, tem mulheres fazendo rock, isso tá claro. E quem sabe a próxima pesquisa da Tabata já mostre, por favor, números diferentes, números melhores, se possível.
Então tem duas coisas que tanto o Ricardo quanto a Tabata comentaram comigo. O Ricardo comentou que o trabalho de curadoria precisa ser mais cuidadoso.
Realmente, foi muito mais, nessa questão da casa do rock, foi mais fácil achar bandas masculinas. Eu precisei dar uma boa pesquisada para encontrar as bandas femininas e dar esse destaque para as bandas femininas. Eu acho que é isso, é um trabalho não só dos músicos, mas dos produtores e das casas de evento e dos bares, e de procurar mesmo, porque é muito mais fácil você chamar uma banda masculina que você já conhece, que já tocou ali, que tem mais visibilidade e divulgação. Mas acho que tem que partir da gente, produtor, procurar e dar esse espaço para as mulheres. E óbvio que essa é uma edição especial, mas nas próximas edições manter o equilíbrio, sabe?
Talvez seja um trabalho conjunto também, né? Todo mundo ali, né, atuando nisso. Produtores, público, artistas também.
A Tabata comentou justamente isso. O que tem chamado a atenção dela é que muitos festivais surgiram depois da pandemia. Tem festivais de tudo quanto é tipo. E na opinião dela, o que está rolando é uma espécie de copy-cola de line-ups. Então aí, os festivais ficam só reproduzindo os mesmos line-ups sem mulheres.
Preguiça, né?
Por isso, ela destaca muito que a voz dos artistas já consagrados é importante para mudar esse cenário.
Por exemplo, a Pitty, que é uma coisa que, assim, fui muito fã da Pitty durante muito tempo, assim. E quando eu ver a Pitty fazendo isso, que eu acho que ela poderia fazer, eu vou ficar muito feliz, que é... Ela está num lugar hoje muito confortável já, e eu acho que quando ela for convidada para um festival onde ela olhar no line-up que só tem ela de mulher... Sabe, eu acho que é um posicionamento, é uma postura a se adotar que faria muito festival pensar, assim, tipo, o poder de influência que ela tem hoje, o lugar que ela tá, que já tá tranquilão, né, poxa, né, já dá para negar convite, já dá para questionar curador, já dá para fazer um bocado de coisa que o Far From Alaska não pode fazer ainda, sabe, que as mercenárias não podem fazer, sabe, apesar de serem 20 anos de banda. Então, assim, eu acho que quando os próprios artistas, né, as artistas que estão em posições, né, bacanas, confortáveis, olharem o line-up e ver que elas são as únicas mulheres daquele line-up, eu acho que é legal. É muito melhor do que a gente brigar com a Cell por ela ser a única branca do line-up, sabe? Acho que é melhor a gente brigar com a Pete por ser a única mulher do lineup por enquanto, assim, talvez, sabe? Tipo, falar, e aí, João Roque? Pela quarta vez eu sou a única mulher, sabe? Então, seria um caminho para a gente ver o cenário mudar, assim.
Bem, tem muita gente conversando sobre isso, discutindo isso,
Sim.
ainda que num lugar ainda restrito, mas que vai começando a ganhar peso nesses últimos tempos, né?
É, são ações, a gente vê coisas concretas, não só é legal ter no campo acadêmico, mas também ter ideia de lei, talvez importar a lei da Argentina. Enfim, as pessoas estão se mexendo para resolver isso que parece ser uma questão. Não é só a gente que tem notado isso, né? E isso me deixa um pouco menos
Preocupado.
preocupado, é a palavra.
A gente fica por aqui. A nossa edição é do Thiago Cazu.
E para ouvir mais histórias de música e também debates e análises sobre o mundo da música, porque isso também é importante, você já sabe, é só seguir o G1 Ouviu. A gente está nas principais plataformas de áudio, Deezer, Spotify, Google Podcast, e também no G1, no Globoplay. A gente está em todo lugar. Até semana que vem. It's not